Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam também via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 95ª sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas 20/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação a ata 20/2019, melhor. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata número 20/2019, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente as correspondências expedidas. A palavra é o professor Mauro.
Peço a leitura da correspondência protocolada sob o número 43/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Ofício protocolado sobre número 43/2019. Assunto: encaminhamento de cópia de orientação técnica ao IGAN número 19.006/2019. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo, encaminhamos em anexo o requerimento do vereador professor Mauro, cópia de orientação técnica do IGAN número 19.006/2019, sobre o projeto de lei número 14/2019. Terciosamente, vereador Alberi Cleófitas Cardoso, presidente.
Ainda está espaço aberto ainda para as correspondências recebidas, expedidas. Passamos ao espaço às correspondências recebidas.
Senhor presidente, correspondência 108/2019 e 111/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura das mesmas.
Correspondência protocolada sobre número 111/2019. Convite. Excelentíssimo presidente, a direção e o círculo de pais e mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, de Rincão do Pinhal, convida a Vossa Excelência e demais colegas vereadores para a sua tradicional festa escolar a realizar-se dia 16 de junho do corrente ano. A festa terá seu início às 9 horas, com pronunciamento das autoridades, apresentação dos alunos. Às 11 horas e 15 minutos será servido o almoço. À tarde, reunião dançante, jogos diversos, boa copa e cozinha. Contamos com sua valorosa participação. Agudo, 15 de maio de 2019. Marisa Ventscheid, diretora. E Lenise Liane Kessler Bartman, presidente do CPE. Correspondência protocolada sobre número 108/2019. Edital da convocação. Pelo presente edital, ficam convocados todos os eleitores regularmente filiados ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, deste município, para a convenção municipal, que se realizará no dia 31 de maio de 2019, com início às 17 horas e encerramento às 20 horas, nesta cidade. A rua Teodoro Wolff, número 400, no auditório da Câmara Municipal de Agudo, com a seguinte ordem do dia. Letra A. Eleição por voto direto e secreto do Diretório Municipal constituído de 21 membros titulares e de 7 suplentes. Letra B. Escolha da Comissão de ética partidária, composta por 5 membros titulares e 3 suplentes. Letra C, escolha do Conselho Fiscal, composto de 3 membros titulares e 3 suplentes. Letra D, eleição da Comissão Executiva pelo Diretório Municipal. Agudo, 20 de maio de 2019. Danilo Grepe, presidente do PDT.
Ainda continua aberto o espaço das correspondências recebidas.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a correspondência protocolada sobre o número 114/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre o número 114/2019. Prezado senhor, pelo presente solicitamos a liberação do espaço plenário desta Câmara de Vereadores para a realização da convenção do PP de Agudo, no próximo dia 2 de junho de 2019, horário das 8 horas às 12 horas. Solicitamos também a fixar no mural desta casa o respectivo edital em anexo. Gratos pela atenção, Auro Reinoldo Quirinos, presidente. Edital de convocação da Convenção Municipal. Edital de convocação. Convenção ordinária para a escolha dos membros do Diretório Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, 2017-2019. O presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista do município de Agudo, Rio Grande do Sul, na forma do Estatuto do PP e a Resolução PP/Rio Grande do Sul, número 095/2019, convoca os convencionais habilitados, filiados para a Convenção Ordinária Municipal que será realizada no dia 2 de junho de 2019, na rua Teodoro Wolff, número 400, das 8 horas até às 12 horas, nesta cidade, para deliberação das seguintes ordens do dia. Letra A, eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Municipal. Letra B, escolha dos delegados à Convenção Estadual e de seus respectivos suplentes. Letra C, eleição dos conselhos fiscais consultivo de ética e de fidelidade partidária e dos respectivos suplentes. Letra D, outros assuntos de interesse partidário. Outros sim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra em 48 horas antes do início da convenção e que poderá ser realizado através do e-mail carlosemiliostiffelmayer@gmail.com. Agudo, 20 de maio de 2019. Simone da Cruz, secretária. Auro Reinoldo Quirinos, presidente.
Continua aberto espaço ainda das correspondências recebidas. Também queremos cumprimentar aqui a presença e saudar do ex-vereador, presidente da casa, vereador Gerson Elvino Halberstadt, também do ex-vereador e suplente vereador, ex-presidente Carlos Emílio Schiffelbein. Passamos ao espaço do pequeno expediente. Desculpe. Agora passamos, então, ao secretário que faça a verificação das proposições.
Projeto de Lei 21 de 2019. Autoriza o município de Agudo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., ficando os recursos destinados à aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R$ 1.400.000, parcelada em 60 meses, sendo 6 meses de carência e 54 parcelas, que tem como objetivo a aquisição de 2 retroescavadeiras, 1 motoniveladora e 2 caminhões basculantes trucados, conforme a resolução número 4.589 do Banco Central do Brasil. Rogamos pela aprovação da matéria, pois, com a aquisição prevista, o município estará modernizando seu parque de máquinas, resultando na agilização dos serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, na abertura de vias, nas melhorias e na conservação da intensa malha viária. Antecipadamente, Valério Vitrebin, prefeito. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passamos, então, a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, saudar os munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, como da mesma forma todos os munícipes que nos acompanham pelos meios de comunicação. Dizer, senhor presidente, eu já me manifestei na segunda passada esse projeto que hoje dá entrada aqui na casa sobre o financiamento com o Banco do Brasil. E acho que aqui mais uma vez está uma prova da reunião que nós tivemos com o prefeito, onde ele nos expôs esse financiamento. E no primeiro momento era um caminhão basculante. Nós, vereadores que estávamos lá, por unanimidade, né, a gente pediu por que não botar dois caminhões, e agora o projeto vem, e que vem com duas retroescavadeiras, uma moto niveladora, que é patrola, e dois caminhões basculantes trocados. Então acho que isso é muito importante, esse financiamento. Acho que o Banco do Brasil abriu as portas para o município de Agudo, e acho que principalmente para o setor de obras é importantíssimo isso, a reformação do maquinário. A gente sabe que se faz muito necessário, acho que isso é muito bem-vindo, e acima de tudo será em 60 meses, 6 de carência, 54 parcelas vão ser pagas. Então acho que é muito bem-vindo, e que bom que está sendo esse financiamento para que o município possa adquirir essas retroescavadeiras, moto navaladeira e caminhão basculhante. Falar em questão de maquinário e estradas, nós estamos há quase um mês com muitos dias de chuva, poucos dias de sol. Chuvas em excesso, mas aqui quero principalmente aqui também agradecer em nome da Secretaria de Obras ao secretário Clairio pelas condições excelentes que ainda estão a grande parte das estradas do município de Agudo. Se nós olharmos o município de Agudo, mesmo com excesso de chuvas, muitos dias chuvosos, principalmente as estradas gerais estão em condições razoáveis, boas ainda. Como também as vicinais, que com certeza vêm outros problemas. Tem os ônibus escolares que dia a dia fazem o seu percurso e alguns pontos começam a furar. Mas a Secretaria de Obras está conseguindo dar conta, e isso prova realmente que as estradas do município de Agudo estão sim melhores do que estavam anos atrás. Eu sei, e estive sempre, como era ano secretário da Agricultura, mas estive sempre dia a dia também junto à Secretaria de Obras. Há 5, 6 anos atrás, dava 2 dias de chuva, nós tínhamos vários escolares que tinham problemas, vários lugares tinham problemas, às vezes escolares não subiam, e hoje realmente isso é muito pouco. Então isso foi uma preocupação que a administração, juntamente com as obras, teve há 2, 3 anos atrás, e com certeza hoje chegou num patamar bem superior do que estava nas estradas 5, 6 anos atrás. Então isso é muito bom, mesmo com esse excesso de chuvas, está conseguindo se manter. E as estradas, sabemos que quem conhece as estradas do município de Agudo e conhece dos nossos municípios vizinhos, sabe a diferença, e não é pouca. Por enquanto, senhor presidente, seria isto.
Passamos a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, novos colegas edis, a imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares e também na galeria. Saúde de forma especial aos ex-vereadores e ex-presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein e Gerson Halberstadt. Senhor presidente, caros colegas edis, participei da audiência pública e prestação de contas da Secretaria da Saúde na sexta-feira. A apresentação era referente aos investimentos na saúde do primeiro quadrimestre de 2019. Para constar, a Paz Saúde investiu R$ 2.367.975,09, o que representa 17,9% da arrecadação do município nos 4 primeiros meses em saúde. Foi explanado também sobre a aquisição de mais 2 ambulâncias para melhorar o atendimento prestado aos agudenses na Paz Saúde. Após acontecer outra audiência pública de demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre da Secretaria da Fazenda, outro assunto que eu trago, preocupado com a situação das pontes em nosso
município, conforme levantamento feito por vários vereadores, principalmente os de oposição. Eu enviei ao Executivo uma indicação, a mesma trata sobre a realização de vistoria de todas as pontes e pontilhões do município, com acompanhamento de um engenheiro para uma análise correta. Aconteceu no dia 25 de maio, no sábado, uma importante reunião aqui na Câmara, onde foi tratado sobre o projeto Geoparque Quarta Colônia. O evento foi conduzido pelo pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Dr. Flávio Ferreira Lisboa Filho, e a sua equipe. Um assunto muito importante que nós, vereadores, precisamos acompanhar de perto, pois pode ser uma fonte alternativa de renda para o pequeno agricultor, e isso reflete também no comércio local. O Executivo precisa tratar com seriedade esse assunto. Eu me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Solicitei ao excelentíssimo presidente desta casa, vereador Cardozinho, envio de uma correspondência contendo a resposta do IGAN ao projeto de lei 1419, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras e venda de produtos e mercadorias no varejo. Faço isso pois há uma necessidade de correção da norma que está em desacordo com a Constituição Federal e legislação vigente. Senhor presidente, seria esta a minha participação nesse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra e também aos ouvintes que estão em casa, em suas residências, através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Cumprimento especial ao nosso ex-presidente, nossos ex-presidentes aí, tanto o vereador, ex-vereador Gerson e também o Carlitos e as demais pessoas que se encontram aqui nesta sessão dessa segunda-feira. Tempo chuvoso, com certeza precisamos concordar de que realmente com o tempo que está bastante chuvoso, a dificuldade é imensa, certamente da Secretaria de Obras para atender a demanda. Eu tenho aqui, como todas as segundas-feiras, ter trazido as demandas da nossa região, principalmente a região alta, a região baixa, onde os pedidos são intensos, principalmente a questão das nossas estradas. E eu trouxe na sessão passada, também da linha branca, inclusive pedindo que o poder público pudesse refazer alguns pontos, e hoje novamente eu recebi através das redes sociais serviços prestados pela Prefeitura Municipal, inclusive me mandando fotos, né, onde talvez o serviço não tenha sido tão bem feito, né, e que talvez nós precisamos adotar uma forma diferente, um material bastante bruto, que certamente poderá inclusive cortar os pneus, né? Então eu acredito de que, a exemplo da linha branca, talvez a Secretaria de Obras precisa rever, talvez mudar a forma e o tipo de material que deve ser colocado. Então agora à tarde começou novamente a chuva, se de manhã o pessoal já estava se queixando que o material era bastante grosso, né? O cascalho muito grande, imaginem só agora a partir da tarde com a intensificação da nossa dessa chuva, talvez trazendo mais transtornos ainda. A exemplo também da Várzea do Agudo, onde também recebi no final de semana pedidos de algumas demandas também de carga de cascalho, onde eu peço então junto à Secretaria de Obras para que providencie no mínimo duas cargas de cascalho, logo para quem sai na curva do cotovelo, saindo do asfalto, com duas cargas de cascalho resolve o problema. Então é uma demanda pequena, porém de grande importância, inclusive logo no cotovelo, ali na saída, e o pessoal que reside próximo lá já sabe dessa necessidade também. A exemplo também, e aqui está o meu colega vereador, né, o Sandro, sabe da nossa linha Teutônio, para quem vai até a Felipe Camarão, tenho certeza que também, como esse vereador tenha recebido essa queixa, onde as estradas também estão em péssimas condições, a exemplo de tantas outras localidades. Então, eu preciso defender também essa localidade tão próxima, para que o poder público possa fazer melhorias também para a nossa população. E outro assunto que me traz aqui hoje é sobre qual o procedimento que é adotado pela atual administração sobre incidentes que acontecem na nossa prefeitura municipal. Eu tenho recordação de que pouco tempo atrás teve a quebra de ponta de eixo, né, e que o município adotou medidas bastante drásticas. Então eu trago aqui para os colegas vereadores, a pessoal que nos acompanha e principalmente a atual administração, de que tenho ouvido falar de que aconteceu uma quebra de uma ponta de eixo do caminhão 23210, prancha, placa ILD 9400. Eu gostaria de saber então quem é que dirigia esse veículo, que procedimento vão adotar agora com esse incidente, né? E se o secretário teve conhecimento, certamente teve, se foi comunicado, se para esse incidente também vão abrir uma sindicância, né? Porque eu falo isso porque numa ocasião, de um tempo atrás, inclusive foi contratado um perito para fazer uma verificação de por que aconteceu que quebrou aquela ponta de eixo, né? Então, foi gasto, inclusive, naquela ocasião, R$5.080, colega presidente, vereadores. R$5.080 para contratar um perito para ver por que, que quebrou aquela ponta de eixo. Então, eu diria, e pelo conhecimento de que eu tenho, eu poderia dizer, independentemente de quem é que dirigiu, né? Eu tenho certeza de que não só servidor da prefeitura, como também posso falar isso com conhecimento, tenho certeza de que ninguém quebra uma ponta de eixo por vontade, por o que quer. Mas por que contratar um perito para ver por que quebrou essa ponta de eixo? Né? Então, o que eu posso entender? De que, talvez, naquele momento, talvez foi contratado por uma perseguição política. Porque, se esse mesmo sistema for adotado, certamente, colega presidente, colegas vereadores, novamente vai ter que ser contratado um perito para ver por que, que essa ponte de eixo quebrou. Eu acho totalmente desnecessário, tenho certeza de que esse servidor, independentemente de quem foi, ele deve cuidar, deve zerar desse caminhão, tanto quanto como os outros. Quebrar uma ponta de eixo é normal, mas contratar um perito e gastar R$5.080, esse procedimento, será que eles vão adotar de novo com essa quebra dessa ponta de eixo? Fica essa pergunta e essa resposta certamente deve vir para esse vereador e também para a população. Acho totalmente desnecessário, seus colegas vereadores, contratar um perito e ver por quê. Mas se esse procedimento acontecer, e se ele não acontecer, é porque houve perseguição política naquele caso onde foi contratado um perito.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos no plenarinho e também pela imprensa. Inicialmente, eu quero comentar sobre a Secretaria de Obras, que é a intenção de fazer a recuperação das estradas, principalmente em pontos que têm problema para o transporte escolar. Segundo o secretário de Obras, Cleírio Dutra, na linha Coronel Moreira César, próximo à antiga Serraria Pelling, no Cerro Seco, entrada do Mano Guzzi, 5 esquina, volta do Delci Cardoso, entrada para a cancha do Nego Petson. São localidades que se faz necessário uma recuperação e é a intenção da Secretaria de Obras de fazê-lo durante essa semana, principalmente por haver transporte escolar também nessas localidades e com problema de tráfego. Comentar também que recebemos o projeto 21, que autoriza o município de Agudo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil para aquisição de 2 retroescavadeiras, 1 moto niveladora e 2 caminhões basculantes trucados. Eu quero dizer que quem tem oportunidade, que se utiliza, vamos dizer, na linha Teutônia Norte, Avenida Paraíso, seguindo para a linha dos Pomeranos, o trabalho que foi feito ano passado, né, na recuperação dessas estradas e também aqui para o Canto Católico, quem se utiliza dessas estradas, a diferença que está hoje para trafegar nessas estradas, em comparação a anos passados, né, meses passados, assim, pois sempre era bastante precário, né, a de quem se utilizava dessas estradas. E o trabalho de recuperação com aquelas caçambas basculantes que veio auxiliar a Secretaria de Obras foi muito importante nos pontos que conseguiram colocar uma boa, muitas cargas de cascalho, assim, para, pois muito, muito tempo fica em melhores condições essas estradas. E agora o governo está aí com um projeto para aquisição de mais 2 caminhões basculantes. A gente sabe que a quilometragem de estradas no nosso interior é bastante. Com certeza não vai dar para recuperar todas as estradas, mas esse equipamento que o governo está pretendendo adquirir para auxiliar na Secretaria de Obras virão ajudar muito na recuperação das estradas aqui no nosso município, para deixar um pouco melhores em condições de traficabilidade. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Presidente, os demais colegas, vereadores, servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, e o pessoal que escuta nós através da internet, e a todos presentes na galeria, uma boa noite. Como não devia ser diferente, o pessoal da cidade cobra, do interior cobra, a gente vê também nas redes sociais bastante cobrança, e às vezes também o trabalho às vezes não é bem no momento certo, o pessoal às vezes mexe no molhado, mas faz parte, se o pessoal exige, tem que ser. Mas a gente vê assim, ó, hoje no município de Agudo, as estradas gerais, até que o vereador Márcio, não posso contrariar ele, as estradas gerais até estão em boas condições, mas as secundárias estão bem precárias. Então a gente já tem um pedido antes até de uma estrada, que tem que pedir já, começo aqui no Cerro Chato, na entrada dos Vargas também, que tem um ônibus colegial que passa todos os dias. Então lá também tem que fazer um patrulhamento e cascalhamento. Ela é uma estrada secundária, mas a estrada secundária, se ela é bem feita, que nem faz uma geral, não precisa mexer um bom tempo. O problema é que às vezes o pessoal só passa a patrola e não bota cascalho. Aí começa o problema, mais agora na entrada do inverno, cada vez vai criar um problema maior. Então tem que patrolar quando fazer e colocar cascalho, de preferência. Os moradores do complexo da Serra, é a mesma coisa, é uma estrada secundária também, logo depois do seu Willo Achtenberg, pede também para a secretaria, faça um trabalho lá para dentro, patrulhamento e cascalhamento, que ela está em péssimas condições. Então, vai ter que ser feito esse trabalho aí na estrada, porque está muito precária. Os outros colegas já pediram também da estrada do Canto Paraná também, lá também precisa patrulhamento, cascalhamento, e bem na beira da 348 também, ali está muito desnível grande, ali precisa colocar um cascalho fino, está muito ruim para entrar ali, tanto para a entrada como para a saída, do desnível é muito grande. Então, que o órgão competente faça esse trabalho também. E também o pessoal, os moradores da Avenida Paraíso, já tem 2 indicações do colega Cardozinho e do Mauro para fazer aquele trabalho, e realmente os moradores estão pedindo novamente. Já falei com o secretário, com o prefeito, ele ficou de resolver o problema de arrancar e recolocar as pedras. Eu só não sei quando,
mas está precário. Coitado quem tem automóvel ali, porque é uma saída muito difícil, tá? Precário, isso aí tem que fazer o quanto antes. Os dois rapazes já fizeram indicação, os colegas, mas está difícil para sair aquilo lá, tá? Eu também estou fazendo a reivindicação, só não fiz uma indicação para não dizer que nós estamos perseguindo o prefeito, mas... É, então, vamos pedir esse trabalho. Também vou ter que agradecer uma confraternização que nós tivemos no sábado, à tarde, do Colégio Santo Antônio, do encontro de família com os alunos, professores, tudo, que nós fomos, junto com os colegas vereadores, estivemos lá presente com o almoço e fomos lá jogar também uma bola lá. Agradeço assim, a parceria que a gente fez lá no jogo de bola, tudo, ainda por sorte, né, ganhamos por um gol de diferença. Mas faltou muitos colegas nossos, mas aí o pessoal de lá deu uma parceria com nós da diretoria também. Jogamos contra os pais lá, mas conseguimos ganhar. Mas não é pelo ganhar e perder, é importante a parceria que a gente tem. E no jogo, a brincadeira que a gente fez e a parceria. Isso que é o mais importante para todos. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que estão na galeria. Saúdo também o ex-vereador e ex-presidente Gerson Alberstadt. Também o ex-vereador e presidente da casa, Carlito Schiffelmann. Aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar ao encontro que tivemos. E a gente foi convidado para participar junto à Escola Santo Antônio de Linha dos Pomeranos, assunto já abordado pelo vereador Gelson, onde parabenizar a direção da escola, o CPM e a todas as pessoas envolvidas que teve no último sábado uma festa da família na escola. E a gente sabe que outras escolas também estão fazendo um encontro de toda a família junto à escola municipal. Isso engrandece muito o ensino do aluno, a participação dos pais, e a gente viu que não foi diferente aqui, aconteceu na Escola Santos Reis, aconteceu na 3 de Maio, aconteceu na Santo Antônio, e a presença dos pais, dos familiares, foi bastante intensa. Não foi diferente na Santo Antônio. A gente viu inúmeros familiares presentes com o aluno. Isso, com certeza, o aluno se sente bastante elogiado com a presença do pai, da mãe, dos avós, dos familiares. E a escola também. Acho que é uma maneira da escola arrecadar também, porque a gente sabe que o CPM precisa de dinheiro para manter a escola. E a família junto, integrando junto com a comunidade, o ensino fica melhor, né? Do aluno na escola e junto com a comunidade. Então, parabéns à direção da escola, à comunidade Santo Antônio e às pessoas que lá estiveram e fizeram o evento maravilhoso que aconteceu no último sábado. Também gostaria de comentar um pouco, no último sábado, já abordado pelo vereador Mauro, sobre a reunião que tivemos aqui na Câmara, às 17 horas do sábado, onde tivemos o pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que falou sobre o Geopark, que existe só um em todo o Brasil, e a ideia da Universidade Federal de Santa Maria é utilizar a região aqui da Quarta Colônia, abrangendo Agudo juntamente, e criar uma marca que seja de referência da região. E é assunto basicamente hoje ainda que está sendo divulgado, está sendo apresentado, está indo ao conhecimento de nós vereadores, da comunidade, assunto ainda que tem que amadurecer muito. E tivemos também na reunião a presença do nosso prefeito municipal se colocando à disposição, e acredito eu que nós, Câmara de Vereadores, também queremos estar à disposição da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o assunto abordado, e esteve também aqui o nosso servidor, o Aliceu Klein, que abordou e fez uma pergunta e colocou para o pessoal que estava apresentando que pudesse ser apresentado essa forma de apresentação que nós tivemos ao nosso comércio, aos empreendedores aqui do município e às pessoas que poderão amanhã ou depois investir. Não é só o trabalho da administração pública, não é só o trabalho da Câmara de Vereadores, não é só da universidade, o principal é o empreendedor. É abraçar essa causa e ir atrás de apresentar o seu produto com a marca Geopark da região aqui da Quarta Colônia. Então está amadurecendo, vai ter várias e várias reuniões e eles estão à disposição aqui dos empreendedores da CISA, do município de Agudo, para a qualquer momento vir e colocar, principalmente, eu diria, ao nosso empreendedor, que ele precisa estar ciente de que ele vai abraçar a causa junto com o Poder Público e a Câmara de Vereadores. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, saudar todas as pessoas que se fazem presentes aqui na galeria. Senhor presidente, foi realizada na semana passada a compra da torre de vídeo, que é um conjunto cirúrgico para cirurgias do SUS aqui do nosso Hospital Agudo. Adquirida por licitação no valor de R$ 175.000, este valor foi da consulta popular e recurso próprio da Secretaria. Também junto com a torre de vídeo foi comprado um ventilador pulmonar no valor de R$ 23.900. Todas essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura e também da Secretaria da Saúde. Temos também a ampliação e reforma do posto de saúde da linha dos Pomeranos. A construção está prevista para iniciar agora no início dessa semana. Esperamos que o tempo colabore. A empresa que irá realizar a obra é a construtora Agudense Limitada e ela tem até 4 meses para o término da obra. Entre materiais e serviços, ficará no valor de R$ 129.800. A reforma da estrutura, que hoje já existe, é de 81 metros quadrados, que será pago com o recurso da consulta popular, e ampliação, que é de 50 metros quadrados, que será paga com o recurso próprio. Gostaria também de comentar que, como iremos participar da Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, com o intuito de trazermos resultados aqui para o município, e aproveitando esta ida a Porto Alegre, estarei levando um ofício com pedido de recurso para a construção da rede de água do Cerro da Igreja, onde beneficia famílias da Linha dos Coqueiros e Nova Boêmia. Deixarei protocolado meu pedido junto à Secretaria da Agricultura do Estado, com a esperança de um retorno positivo. Seria isto no momento, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Cardozinho e os demais que acompanham a mesa. Também os funcionários dessa casa, os que nós visitamos na galeria, imprensa escrita e falada, e também especial hoje que nós visitamos o ex-presidente e vereador Carlito Schilbein e ex-vereador presidente dessa casa, Gerson Albert. Também estive falando hoje com o secretário Clairo, onde é que ele me colocou a dificuldade que a secretaria encontra em períodos de chuvas que quase, praticamente choveu todo mês de maio. Mas mesmo assim, as estradas estão em boas condições. Claro que muitas estradas têm muita coisa para fazer. Principalmente em limpeza de bueiros, trocas de bueiros e limpeza de valeta. Onde é que ele me colocou que foi substituído um bueiro no próximo pavilhão do Cerro Seco. O outro também no próximo, no Araçá, no Gilberto Vápula. E também foi trocado um passador ligado também próximo ao Araçá. E também está sendo feito um trabalho que teve dificuldade, onde é que o vereador Rui já colocou, que a secretaria muitas vezes acha dificuldade, grande dificuldade, é o material. Que, principalmente na região que hoje estão em péssimas condições, porque não tem material perto. Tipo assim, Cerro Seco, A única cascaleira que tem no Cerro Seco é na linha das pedras do proprietário, que é o Barros. Aí vocês imaginam puxar 10, 12 quilômetros uma carga de pedregulho. Aqui na linha branca, se não é da pedreira do Faifa, é do Lampeca da Aropa Vale. Aí vocês imaginam só a dificuldade que tem a Secretaria de Obras para realizar esse tipo de trabalho. Principalmente de chuva, o que mais dificulta é o material e o transporte escolar transita tanto dia de chuva como tempo bom. Então a prioridade é atender a necessidade e nos lugares que o transporte escolar tem dificuldade de transitar. Também foi feito está sendo feito um trabalho aqui na cidade de limpeza de rua e também da turma do calçamento está fazendo um tapa-buraco. E também os eletricistas continuam na troca de lâmpada, tanto aqui na cidade como no interior. Seria essa uma das minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Também saudamos a presença do Guilherme Simon, representando a Rádio Alternativa. Seja bem-vindo, Guilherme. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passamos a palavra ao senhor Carlos Emílio Schiffelbein, que falará sobre o tema Projeto de Lei 16/2019.
Boa noite, senhores vereadores, ao pessoal presente na galeria, a todos que acompanham os trabalhos através da imprensa. Dizer que se tem uma coisa difícil de fazer no município é legislar. E hoje, eu estou aqui especificamente em função de um projeto, 16/2019, e que trata sobre construção e manutenção de calçadas e também sobre a limpeza dos terrenos urbanos. E o Executivo Municipal mandou para a Câmara de Vereadores, dias atrás, um projeto de lei. Em função até da experiência que eu tenho nessa casa como vereador na época passada, eu me senti na obrigação de dar a minha contribuição nesse projeto. E até gostaria, se assim os vereadores desejassem e pudessem pegar o seu projeto para comigo dar uma avaliada daquilo que eu acho que deveria ser diferente. Muitas vezes se faz uma confusão do que é uma ementa e o que é uma emenda. A ementa é o que diz aquilo que a lei pretende. E para começar na ementa desse projeto, que esse projeto de lei ele tem duas funções principais. Primeiro, fixar prazos e definir penalidades daquilo que se quer, em termos dos terrenos, em termos das calçadas. E na ementa, esse projeto só fala das penalidades. Então, acho que ocorreu um pequeno erro na elaboração da ementa. E em função do início da retirada, da supressão do artigo 6º, que aqui o vereador da casa, o Mauro, pediu, da retirada do artigo 6º desse projeto de lei, ocorreu um erro. Tanto quanto o vereador não retirou, a intenção foi boa, o Executivo Municipal, após, enviou para a Câmara de Vereadores, também um pedido de retirada, após o vereador. Acho que até foi um ato de deselegância. O vereador cometeu um erro de não alterar a ementa, como o Executivo também errou. Quando pedir a alteração da supressão, automaticamente deveria ter pedido, mas a responsabilidade muito maior da administração municipal, que deveria ter alterado a ementa desse projeto. Então não existe como você suprir um artigo da lei e lá na ementa, que é o texto principal, você deixar essa anotação. Então acho que o Executivo Municipal foi um pouquinho deselegante nessa situação, mas ocorreu num erro. A dizer que para você fazer uma alteração sobre calçamento, sobre limpeza de terreno urbano, você precisa ter três coisas para se fazer uma alteração desse projeto. Primeiro, o código de postura, que é fundamental. Você precisa o plano diretor e do lado uma calculadora. Se você não tiver essas três coisas, você vai penalizar o contribuinte do município. Eu vou demonstrar que esse é um fato nesse projeto de lei. Mas, afora disso, tem duas situações que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, a questão jurídica do projeto, que está altamente equivocada. Ele não levou em consideração o Código de Postura, muito pouco.
e também não levou em consideração o plano diretor. E precisa levar em consideração isso, por quê? Porque ele está alterando, está legislando sobre esses projetos que são principais. Se nós olharmos o que diz o artigo 1º desta lei, ela fala dos artigos 42 e 116 da Lei Municipal 950 e do Código de Postura 155. Mas ele não faz a referência sobre o artigo 156 do plano diretor, e que fala sobre as questões de prazo. Então ele é obrigado em constar os artigos 42, 116, 155 e também os 156 da lei complementar. Então precisa ser alterado este artigo 1º. O artigo 2º, no caput, está correto? O parágrafo 1º diz o seguinte, e ele fala ali em prazos e coisa e tal, será de até 120 dias. Ele confronta o artigo 17 da lei 950, que fala em prazos diferentes. Então nós precisamos olhar aqueles prazos que dizem na lei principal. Então eu gostaria que os senhores vereadores, quando tiverem a reunião, o encontro com a administração municipal, que levasse em conta o artigo 17. O parágrafo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º fala em quanto ao cumprimento deverá ser em até 20 dias. Eu não sei se para limpar um terreno 20 dias depois da intimação é um prazo razoável. Existe uma lei que fala um pouquinho diferente, em 60 dias, possibilidade. Então, assim, isso é uma questão de mérito. Mas muitas vezes, bem quanto agora, esses dias, com 60 dias, então, assim, eu acho que a questão de mérito, nesse ponto, ela deveria ser olhada com outros olhos. O artigo 3º. Os prazos vinculados serão prorrogados uma única vez. A lei superior fala diferente. Ela não fala em uma vez. Então, precisa ser levado em consideração o que diz a lei superior que trata sobre isso. Também está no artigo 17 isso aí. O artigo 17, no seu parágrafo 1º, diz sobre vencimento diferente. Então não é uma única vez. Ela pode ser transferida, se não me engano, até 3 vezes. Então precisa ser olhado o que diz na lei superior. Depois do artigo 3º, eu gostaria até de fazer uma referência também à questão que trata do artigo 2º, que fala, ela usa um termo aqui, que na notificação os munícipes serão orientados. Na notificação ninguém é orientado. É infringida a multa. Então, assim, o termo a ser utilizado ali não é orientação. O município tem que fazer campanhas anteriores para orientar o seu povo, a sua população da cidade, o que eles devem fazer. Mas na notificação ele não é orientado, ele é penalizado. Então é um termo, é uma questão técnica que precisa ser mudada. O artigo 3º, decorrido os prazos, ali existe a primeira questão. O valor da multa em relação ao artigo 42 da lei e artigo 155 e 156, precisa ser citado, também será de 20 URMs por metro linear. Metro linear é metro corrido. E aí 20 vezes a URV, que está a 40, então R$80. Então, uma calçada que tem, a princípio, 10 metros, uma calçada que tem 10 metros linear, seria uma multa de R$800. Eu não sei se isso é um valor razoável. Eu acho que, assim, as multas que estão tentando impor é muito alto. Uma calçada de 10 metros, a multa vai ser R$800? Acho que até com R$800, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você faz a calçada. Até pela contribuição que o município precisa dar. E aí eu quero entrar aqui, o Mauro, no mérito daquela lei que o senhor tentou mudar, deixar, e o executivo também fez a referência depois. Aquela lei só diz o seguinte, a lei 1020, ela só diz que o município tem que dar a areia e a pedra. Só. Ela não diz nada. Então, essa lei precisa ser feita. Já que estão fazendo essa aqui, aquela precisa ser feita. Ela nem, não diz quando, como e... Então, são situações assim que agora, já que está à tona esse projeto de lei, ela precisa fazer referência qual é o procedimento para que o município consiga conseguir a areia e a brita para fazer a sua calçada. Como funciona? A lei não diz nada. Ela só diz que o município dá. Como é que vai se impor alguma coisa se agora o município quer penalizar quem não faz? Então, assim, aquela lei 1020 que vai ficar vigente, porque o Executivo também quis assim, aquilo queria tirar, mas ela vai ficar vigente, ela, os senhores vereadores, na possibilidade de orientar a administração municipal, é uma lei que precisa ser refeita. Então, a questão da calçada, por metro linear, a princípio, então, uma calçada de 10 metros seria mais ou menos R$800 a multa. Seguindo, o artigo 2º, ela fala o seguinte, dos terrenos baldio agora, e aí que é um grande problema, gente. Será 7 URV por cada 10 metros quadrados. E eu dei um exemplo, discuti bastante esse projeto de lei com o vereador Rui. Uma pessoa que hoje tem um terreno aqui na cidade de 1.000 metros quadrados, pela multa de 7 URM por cada 10 metros quadrados, a multa será de R$2.800. Eu absolutamente discordo disso. Um terreno de 1.000 metros quadrados, talvez seja R$100 para limpar. Como é que o município vai impor uma multa de R$2.800? Essa possibilidade está muito fora da realidade. Isso parece multa de trânsito de quem bebe. Precisa ter multa? Eu concordo. Concordo, mas não uma multa de até R$2.800. Ela será sobre a parte suja, mas nós temos terreno, existe alguma dificuldade nesse sentido. E também existe o relaxamento por parte de alguns que não fazem a limpeza, isso é fato. Mas eu acho que a multa é muito alta. Existe uma convicção, e assim dito para alguns, de que as multas abaixo de R$500 ou 500 alguma coisa, elas são quase impossíveis de cobrar judicialmente em função do custo. Eu concordo. Só que existe uma realidade entre algumas cobranças que o município faz, tipo troca-troca de milho, sobre algumas outras situações que envolvem horas máquinas, que é mais difícil você cobrar do que alguém que é dono, proprietário de um terreno. Aquele um dia vai ter que pagar. Ela não vai ter saída. Um dia que ele quiser transferir, fazer qualquer coisa no seu terreno, então é ali que do certo que um dia ele vai pagar. Então acho que os vereadores precisam rever essa situação, mas acho que a multa máxima nesse sentido é muito alta. E deixar uma coisa bem clara, a lei, aqui o projeto de lei diz o seguinte, na próxima vez, se ele não fizer um prazo X, na próxima vez a multa será em dobro. A lei prevê isso. E ela diz assim, subsequentemente também, a lei não diz isso, a lei superior não diz isso aí. A lei fala depois, se não me engano, em 20%. Então, assim, precisa-se ter a atenção de que o artigo 4º precisa ser diferente. Ele não pode ser como é que está. Ó, bem assim, ó. Ele diz que está em dobro tantas vezes quantas vezes necessária. Não, não é tantas vezes quanto necessária. Ela está a primeira vez em dobro e depois 20% acima da última tributação. Eu teria mais situações, mais prazos esgotados. Agradeço a atenção. Mas, gente, eu acho que multa de R$2.800 para o município de Agudo, pelo terreno, é muito alto. Então, assim, que leve em consideração o que eu falei e, se precisar, a gente está à disposição. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Agradecemos ao Carlos Emílio Schurban por usar hoje, então, a tribuna livre. Passamos ao espaço ao grande expediente. Estão inscritos os vereadores Isabela Maison e Lauri Klein. Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria. Gostaria de explanar nesse espaço, senhor presidente, uma das atividades realizadas pela UBS Tia Laurinha. Ainda tenho o panfleto do ano passado, quando este projeto teve seu início. A UBS Tia Laurinha está realizando neste sábado, dia 1º de junho, mais uma etapa do projeto Plante Saúde, Essa Ideia Gera Frutos, o Dia do Desapego. Dia esse onde todos os moradores do bairro Caiçara estão convidados a participar, bastando para isso colocar o lixo, que são os móveis velhos, fogões, geladeiras, máquinas, pneus, enfim, todo o lixo, o qual não é coletado pela coleta normal. Colocado na frente de suas casas, o qual será recolhido pela equipe e demais parceiros. Esta atividade está ocorrendo pelo 2º ano, devido ao sucesso do ano anterior. Neste primeiro momento, será recolhido o lixo em todo o bairro e após será ofertado mudas de árvores frutíferas, sendo que para este ano as mesmas serão disponibilizadas aos moradores da microárea 2, que tem como agente de saúde a Caroline. e alguns moradores da microárea 4, que é sob o agente de saúde Clédio, onde for aplicado primeiramente o projeto. Ficando para os próximos 2 anos as microáreas 1 e 3, conforme cronograma já estipulado. Além da equipe OBS Tia Laurinha, também contarão com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, a Emater, o Hélio Kegler, que fará reciclagem, Vigilância em Saúde, a Comissão de Resíduos Sólidos, bem como demais entidades, pessoas e comunidade do bairro. Observações em caso de chuva será adiado para o próximo sábado. E que também entulhos de construções e galhos não serão recolhidos neste dia. A OBS Tia Laurinha agradece desde já. Temos aqui então um excelente trabalho que será realizado pela equipe SF e suas várias entidades parceiras e, com certeza, toda a comunidade do bairro Caiçara.
Pedimos desculpas aqui por um pequeno equívoco. O grande expediente não é o vereador Laurie Klein, e sim o vereador Itamar Pontel. E passamos a palavra então ao vereador Itamar José Pontel.
Mais uma vez eu cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em todo o meu mandato como vereador, eu sempre procurei abordar algo que eu acho que não é correto, algo que eu acho que as coisas não estão indo pelo caminho certo. E a gente se depara com várias situações. Companheiros de partido, deputados do mesmo lado, pessoas que estão na mesma sigla partidária, e a gente se depara com absurdos e acontecimentos que acontecem no dia a dia, tanto esfera municipal, estadual e federal. Quando se deu o impeachment da nossa presidente da República, a Dilma Rousseff, eu disse para muitas pessoas que me perguntavam, e o Michel Temer, que é do MDB, eu disse para uns quantos, esse deveria ter caído junto. Quando a Dilma deu o impeachment, deveria ter tirado o Michel Temer, porque são farinhas do mesmo saco. E ele ficou, permaneceu, foi para a cadeia, e aí a gente vê os noticiários e vê absurdos de juízes, procuradores, dando liberdade novamente ao Michel Temer. Por tudo que aconteceu com o nosso Brasil, por tudo que aconteceu com a nossa gente, e hoje está aí, filas e filas em hospitais, não tendo dinheiro para manter uma prefeitura, não tendo dinheiro para manter um Estado, e a roubalheira foi imensa, foi absurda, como que fizeram com o nosso Brasil. Graças a Deus que nós tivemos um juiz chamado Sérgio Moro, que abraçou a causa e buscou punir poucos que até hoje ele pegou, porque tem muito mais. E graças a Deus que temos, junto ao Ministério da Justiça, e buscando punir as pessoas que precisam ser punidas, que terminaram com o nosso Brasil. Aí, na semana passada, eu me deparo, eu não sei se a comunidade, a população, nossos agricultores conhecem o que é COAC, controle de atividades financeiras de todo o nosso Brasil. Esse COAF
estava na no Ministério da Justiça e facilitaria as investigações do nosso Sérgio Moro, que estava botando quem roubou na cadeia. O que que os nossos queridos deputados federais fizeram? Será que o nosso povinho lá do interior sabe o que que os nossos deputados fizeram? Eu vou falar só os deputados do Rio Grande do Sul, para a nossa comunidade saber em quem votou e quem está representando nós. Eu preciso mencionar o nome desses deputados que votaram. Está num site lá assim, ó: os deputados a favor da corrupção. E embaixo está os deputados contra a corrupção. A nossa comunidade deve saber quem são os deputados a favor da corrupção, que tiraram esse COAF, que é o controle das atividades financeiras, de todo o movimento do nosso Brasil passa por o controle de atividades financeiras, onde mexe com o dinheiro. Tiraram do Ministério da Justiça e colocaram no Ministério da Economia. Por quê? Para dificultar as investigações do nosso Sérgio Moro. E vocês sabem quem são os deputados? Eu fiz aqui uma lista para mim não esquecer nenhum. Afonso Mota, do PDT, votou a favor da corrupção. Recebe voto aqui no município de Agudo. Bom Gás, do PT, bem votado no município de Agudo, votou a favor. Giovanni Cherini, o famoso Giovanni Cherini, que se vê falar tanto, que é um bom deputado, votou a favor da corrupção, passando o COAF para a Secretaria, para o Ministério da Economia. Heitor Xu, do PSDB, do PSB, outro, bem votado no município de Agudo. Henrique Fontana, esse pouco votado, PT. O Marcão, do PT, também pouco votado. Maria do Rosário, do PT. O Marlon dos Santos, do PDT. Paulo Pimenta, bem votado no município de Agudo. Esse é a favor da corrupção. Pompeu de Matos, do PDT. Esses são os nomes dos nossos deputados que querem tirar o controle das atividades financeiras do nosso Sérgio Moro, que está revelando o Brasil que nós temos, os políticos que nós temos. E por último aqui, ó, muitas vezes debatido e elogiado aqui nessa casa, Pedro Westphal, PP, secretário do nosso governador Sartori, e que tinha um vínculo com o deputado Adolfo Brito, que trouxe dinheiro, foi falado várias vezes. Está aí o Pedro Westphal votando a favor da corrupção. Se não é uma maneira da gente ficar indignado com o que a gente vê, com o que a gente vê, com o que o nosso estão fazendo. Eu diria o seguinte: se fosse a favor do governo Bolsonaro, eles tinham ganhado emenda para votar a favor, mas não é, é contra o governador Sartori, o presidente da República Bolsonaro. Essa votação foi contra o governo. O que que eu devo imaginar que existe? Rabo preso. É a única coisa que eu devo imaginar que existe. Porque outra coisa não existe. Não, se fosse a favor do governo brasileiro, do presidente da República, eles estariam ganhando emenda. Mas não é contra o governo, então tem rabo preso. É a única coisa que eu posso imaginar. Não existe outra. Então, é uma forma de nós levar ao conhecimento da nossa população os nomes. Deu 11 votos dos gaúchos a favor da corrupção e 17 contra a corrupção. Vocês podem estar pensando, ah, o do PMDB, se tivesse eu tinha falado, assim como eu disse que o Temer deveria ter caído, porque o PMDB é manchado com aqueles, não vou falar nome aqui, porque por causa do Temer, que estava sempre lá mamando no governo com cargo e propina. Mas estamos muito preocupados porque o Brasil não esperamos muita coisa do presidente da República, que o nosso Congresso é podre. Espero que não passe no Senado essa proposta. No Congresso dos Deputados passou. Tem a votação no Senado. Tomara que não passe. Porque é a forma de muitos tentar não aparecer o nome deles e mandar lá no Ministério da Economia que não, o Sérgio Moro não tem investigação nenhuma lá. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão em ordem as seguintes proposições. Projeto de Lei Complementar 2/2019. Altera o anexo da Lei Complementar número 10/2011. Coloco projeto 10/2019 em discussão.
Professor Mauro.
A palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, e diz com relação ao projeto de lei complementar 2/2019, que altera a lei complementar 10/2011, tem o seguinte entendimento. Primeiro, o plano diretor do município, que é a lei complementar 10/2011, necessita de revisões periódicas para ordenar o pleno desenvolvimento e o bem-estar dos munícipes. O governo está alterando algumas quadras, passando de zona especial de interesse social, onde os terrenos são melhores, para zona predominantemente residencial, onde as metragens são maiores. Sou favorável à matéria em pauta.
Ainda em discussão, o projeto complementar 2/2019.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, a vereadora Isabela Maison.
Senhor presidente, o projeto de lei complementar 2/2019, que visa adequar o plano diretor do município, com o objetivo de ordenar e corrigir algumas consistências quanto à ocupação do solo. Conforme surgem novas situações, sempre interfere nas diretrizes e normas do desenvolvimento urbano. O projeto prevê a alteração para a zona predominantemente residencial 1, devido às atualizações e às revisões periódicas do plano diretor do município. Portanto, sou favorável a este projeto.
Ainda está aberto o espaço do projeto complementar Lei nº 2/2019. Não havendo, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de Lei Complementar 2/2019, que altera o anexo da complementar número 10/2011. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei complementar 2/2019, aprovado por unanimidade de voto. Temos também o projeto de lei 15/2019, que altera a redação do anexo da lei número 1995/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação. Projeto em discussão, até quatro vereadores. Coloquem em discussão o projeto. Cara, algum vereador queira.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 15, que altera a redação do anexo da Lei 1995/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, eu entendo que é somente para adequação das metas 14 e 20. Na meta 14, o Plano Municipal de Educação faz referência ao território nacional e precisa fazer referência ao município. E a meta 20 se refere que os investimentos da educação seriam balizados pelo PIB do país, mas precisam ser pela arrecadação do município. Sou favorável ao projeto de lei.
Continua aberto o espaço. Se algum vereador quer se manifestar sobre o projeto de lei 15/2019. Não havendo, coloco em votação o projeto lei 15/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 15/2019, que altera a redação de anexo da lei número 1995/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de lei 21/2019, que autoriza o município de Aguda a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Projeto de lei 20/2019, cria travessa Lincoln-Friedrich, Lincoln-Schiffelbein. Aberto a até 4 vereadores para discussão.
Professor Mauro.
A palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 21/2019, que autoriza o executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, afirmo que será para renovar a frota de maquinário e já é sem tempo. O valor pretendido é de R$1.400.000. O maquinário com algum tempo de uso tem a necessidade de contínuas reformas, o que não acontece com o maquinário novo. Com certeza é necessária a modernização do parque de máquinas da prefeitura. Sugiro ainda o leilão do maquinário que está sucateado. Tenho que lembrar também que o prazo parcelado em 60 meses e tem ainda 6 meses de carência. O maquinário a ser adquirido é extremamente necessário. 2 retroescavadeiras, 1 moto niteladora e 2 caminhões basculantes. E com relação ao projeto de lei 20/2019, que cria a travessa Lincoln-Schiffelbein, saliente que vem em conta as necessidades dos proprietários e áreas próximas, possibilitando a urbanização e um possível segundo acesso ao Parque da Comunidade Evangélica. Cabe ressaltar também que haverá um aumento na arrecadação de IPTU do município.
Ainda está aberto o espaço para mais 3 vereadores, cara, que se inscrever.
Vereador Rui.
Com a palavra, vereador Rui Milbro.
Também quanto ao projeto 21/2019, eu fico feliz pelo nosso prefeito municipal por ter aceito. Aqui eu tenho aqui no meus bilhetes aqui como uma sugestão minha, mas eu fico feliz de que os colegas vereadores também tinham já em mente essa mesma sugestão. Porque eu vi esse projeto que chega aqui para pedir uma autorização para contratar uma operação de R$1.400.000, e naquela oportunidade em que vários vereadores estiveram presentes no gabinete do prefeito, e que a intenção do prefeito, no primeiro instante, seria, dentre várias máquinas, comprar um caminhão caçamba, e eu pedi a ele, né, porque inclusive questionei ele quantos caminhões hoje estavam em condições de trabalhar, se eu não me engano, 4 ou 5 caminhões caçamba trucados, né, o município hoje tem. Eu, né, pela experiência que eu tenho e também pela quantidade de caminhões que eu tenho na minha empresa, eu sugeri a ele de que fosse dobrar essa quantidade de caminhões. E aí vejo com muita felicidade aqui de que realmente esse projeto já chega hoje, na segunda-feira, uma semana depois, né, com a contratação desse empréstimo de R$1.400.000, né, na compra de mais 2 retroescavadeiras, de mais uma moto niveladora mais forte, maior, né, e que temos necessidade, porque eu vejo de que aqui os colegas vereadores, inclusive a mim, veem de que a prefeitura talvez, muitas vezes, por falta de maquinário, não consegue fazer um serviço de primeira. Exemplo, de meter uma patrola nas valetas para limpar essas valetas. A exemplo de serviços que precisam ser feitos num determinado período em que o tempo ajuda. Imagine só de semana passada para cá, essas semanas que passaram, o tempo não ajuda. Imagine agora com 3, 4 caçambas, o que, que pode ser feito? E ainda dentro dessa mesma linha, eu acredito que nos primeiros dias entrará um projeto parecido a esse, no qual eu acredito que o prefeito vai ser muito feliz também, e que prova de que eu, falando como vereador de oposição, acredito que os colegas vereadores também têm o mesmo pensamento, nós sempre somos a favor. Agora, vir esse projeto para cá e dizer, será que o município não tem desenvolvimento? Claro que tem, e nós estamos aqui juntos. Inclusive, nós aconselhamos de que o poder municipal, o município, fosse ao encontro dessa reestruturação, essa reformação do parque de máquinas. Está aqui esse projeto, a nosso pedido, de trazer mais retroescavadeira, mais caçambas, mais máquinas em geral, para atender cada vez melhor. Não tem que se dizer que nós, o vereador de oposição, somos contras. A exemplo aqui, eu recebi nos instantes antes, colegas vereadores, cadê o nosso britador? Eu trouxe uma demanda aqui no Finberg, aqui na Linha Branca, onde a prefeitura se utiliza um material muito bruto. Cadê o britador? Precisamos botar esse material mais delicado nessas estradas, né? Então, a exemplo disso, acredito que nesses próximos meses, principalmente no ano que vem, o poder público pode realizar um trabalho ainda menor. A exemplo do nosso calçamento, o prefeito trouxe há pouco tempo atrás, colegas vereadores, a intenção de buscar junto às instituições bancárias, de buscar ainda recursos para asfaltamento da Avenida Concórdia. Eu disse naquela oportunidade de que sim, o asfaltamento é importante, mas ainda mais importante resolver o problema da drenagem urbana e trazer o calçamento das ruas que não tem calçamento. Imagine, senhores vereadores, a comunidade que está aqui, aquelas pessoas que residem nas ruas onde não tem calçamento. Eu vejo aqui um rapaz que se utilizou há poucos dias da rede social, detonando o governo. Tem uma notícia boa aqui, Jordano. Nós temos uma notícia boa, olha só. Eu tenho certeza de que na sua rua, que é a General Flores, né, acima do prédio do Ivo
Kiff. Peço.
Não, mas nós podemos complementar que ele é mesmo nessa linha, a exemplo de tantas outras ruas aí, vai vir um projeto a esse. Então, uma notícia ótima para a nossa comunidade. Nós vamos ter calçamento em quase todas as ruas. Está aí a prova de que nós, vereadores da oposição, estamos a favor para que o município, o nosso contribuinte, possa receber aquilo que mais paga, que é o nosso tributo. Parabéns à atual administração por ter enxergado de que sem máquina, sem calçamento, o nosso munícipe não fica feliz, paga com orgulho nossos impostos. Muito obrigado.
Ainda está aberto o espaço, só que o vereador quer escrever na mesa. A palavra é o vereador Itamar Pontel.
Sobre o projeto debatido e apresentado na sessão de hoje, e parabenizar o prefeito municipal que trouxe esse projeto até a Câmara, e nós fomos convidados a uma reunião junto ao prefeito, foi apresentado antes do projeto ser enviado à Câmara e colocado a situação das máquinas que hoje o município tem máquinas com bom número de anos circulando e trabalhando no nosso município, e a gente sabe de que a máquina, depois de um certo tempo, ela te dá mais oficina do que retorno de trabalho. Então, parabéns pela atitude do prefeito, o Banco do Brasil ofereceu esse crédito ao município de Agudo, porque tem capacidade de pagamento, é um município que está levando as contas em dia, com o que se trabalha. Às vezes se pretende fazer muito mais, mas com certeza, quando se tem uma boa administração, a administração faz o necessário, o que tem dinheiro suficiente para poder comprar ou trabalhar da forma que possa chegar no final do ano e fechar suas contas. Então, foi apresentado para nós e vem em boa hora. A gente sabe do que precisa no parque de máquinas hoje, e aqui está bem especificado, é o que hoje a necessidade urgente. E com certeza, eu acho que, conforme as declarações da oposição e a situação também, eu acho que o projeto não tem problema nenhum de ir em votação e ser aprovado aqui junto a esta casa. Gostaria só de mencionar que aqui é a pauta e eu acho que os assuntos são debatidos nos projetos, não de explicações pessoais. Ou seria isso, né, Rui? Seria isso, senhor presidente.
Vereador Gelson.
Com a palavra, vereador Gelson.
Sobre o projeto de lei 21-2019, realmente nós tivemos uma reunião com o prefeito e a gente, até como dizem, de oposição, tinha pessoal de situação também. A gente vê que precisa, o maquinário precisa ser renovado, mas hoje o grande problema é o maquinário tá, e o tempo também não está ajudando, então tendo maquinário que é importante. Aí vindo mais duas retro, uma patrola e dois caminhão basculante, vai ser muito importante, especialmente as vias secundárias que estão ficando para trás. Porque a geral, até que nem eu já comentei, o governo está mantendo elas, mas as secundárias que tem vários trechos no município aí que não é, isso começa desde o Porto Alves, vai lá em cima na linha das pedras, quase na divisa de Ibarama, estão com problemas. Então com esse maquinário a gente quer fazer esse trabalho e para isso, a favor desse projeto, eu sou favorável a ele. E do projeto de lei também do 20-2019, com certeza ele vai ser um plano diretor para melhorar tudo aí. Então por que que a gente vai, não tem como, então meu voto para essa também do Lico Chifo vai através, a gente vai com certeza fazer isso e o meu voto seria favorável. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passamos às explicações pessoais. Abro espaço para inscrições, onde até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Márcio.
Vereador Cunha.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa o vereador Mauro, vereador Márcio, vereador Rui e o vereador Itamar. Passamos a palavra ao vereador professor Mauro Radas.
Senhor presidente, caros colegas edis, eu preciso dar uma resposta ao vereador Itamar. Eu apostei no deputado federal Pedro Westphalen e afirmo que por enquanto ele não tem o rabo preso e acredito que ele é uma pessoa idônea, pois ele foi eleito nessa legislatura. Mas eu tenho que lembrar que o ex-presidente Temer do MDB é considerado pela justiça e pela mídia como um dos maiores chefes de quadrilha de Brasília. Vereador Carlito Schiffel, na tribuna livre, fazendo referência ao meu pedido de supressão do artigo 6º do projeto de lei 16/2019, eu tenho que informar que talvez o IGAN tenha se equivocado, pois solicitei informações por telefone, mas eu continuo confiando no trabalho do IGAN. Seria mais elegante do meu companheiro de partido ter me auxiliado a fazer esse pedido do que trazê-lo à tribuna. Preciso falar outro assunto também. É uma lástima isso, senhor presidente, para fazer o investimento em microfones para esta casa. Infelizmente, mais uma vez, uma notícia negativa de grande repercussão para Agudo. A Polícia Civil conclui uma investigação que apurava a prática de cobrança indevida do Sistema Único de Saúde, SUS, nos anos de 2018 a 2011. Exato, 2008 a 2011, obrigado. Seria melhor uma notícia boa, mas infelizmente temos que nos acostumar com esse tipo de notícia. Espero que tudo se esclareça rapidamente e a justiça seja feita. Último assunto que trago, acontece na semana a 14ª Marcha de Vereadores da 4ª Colônia e Região, promovido pelo Poder Legislativo da 4ª Colônia, que tem a presidência do vereador Falcão de Faxinal do Soturno. Várias já foram as nossas conquistas da marcha, cito uma delas, o trevo de acesso agudo na RS-287. E mais uma vez participarei dessa marcha e tenho a incumbência de defender as reivindicações das escolas estaduais, que são as seguintes: Escola Estadual de Luiz Germano Peter, a construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, a Escola Estadual Professor Willy Ross, a substituição do telhado da escola e, como última reivindicação, a Escola Dom Eric Ferrari, ela pleiteia a reabertura do ensino fundamental completo. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente, e vereadores Gelson e Itamar já colocaram, e mais quero também parabenizar a Escola Santo Antônio, como todas as escolas municipais, que é um objetivo muito bom, que é o Dia da Família. Último sábado a Escola Santo Antônio fez este, estivemos lá presente. Eu acho que é um dia muito especial, acima de tudo, porque os pais acompanham seus filhos que vão à escola e passem um dia junto aos seus filhos, junto à escola, conhecer melhor a escola, que muitas vezes os pais dificilmente conhecem a propriedade de sua escola, então isso é importante. Os próprios filhos, a gente viu sábado lá, estão muito felizes de ver os seus pais lá junto nas atividades, atividades muito boas de recreação, e isso é importante. Acho que acima de tudo está de parabéns, e acima de tudo também é ponto facultativo esse dia, então isso é importante, e parabéns às escolas municipais que aderirem a isso, e também a Escola Santo Antônio. Fazer um convite especial aos munícipes filiados ao Partido Democrático Trabalhista, do PDT, para a convenção municipal que se realizará no dia 31 de maio, sexta-feira próxima, com início às 17 horas e encerramento às 20 horas aqui na Câmara Municipal. Então, um convite muito especial aos munícipes nossos que estão folhados ao nosso partido, que venham, que prestigiem, que possam dar o seu voto quando vai ser escolhido o novo executivo do partido, e estão todos convidados. Em questão ao projeto de lei 2016, acho que são levantamentos que o Carlito fez, alguns detalhados, mas tem muitos artigos aqui que foram discutidos aqui por todos os vereadores antes dessa lei aqui vir para a Câmara. Alguns deles que foram citados foram discutidos antes desse projeto vir à Câmara, e como também a supressão da questão da lei 1020, todos os vereadores unânimes, apareceu a emenda, veio também a mensagem ratificativa, mas por unanimidade todos os vereadores são a favor de não fazer essa supressão. E para mim a lei 1020, que trata sobre o cascalho e areia, a doação de cascalho e areia, para mim no parágrafo único ela é muito clara: a quantidade de cascalho e areia a ser doada será proporcional à metragem da atestada das calçadas, e terá a avaliação do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Agudo, que fará o cálculo da referida metragem. Então, para mim, ela é muito clara. E neste projeto, pedi a supressão, e nós, vereadores, tanto também de situação, todos fomos unânimes desta lei não ser suprimida, e sim, vamos ver a emenda, a mensagem retificativa, que vai ser aprovado para que essa lei, sim, continue valendo também. E outros itens, como já coloquei, foram muitos discutidos com nós, vereadores, antes do projeto vir à Câmara. Seria, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbra.
Cumprimento os colegas vereadores, a comunidade que ainda permanece conosco, né? E dizer que, primeiramente, preciso agradecer o Carlitos por ser utilizado aqui da tribuna, né? E pelo conhecimento, eu tiro o chapéu para o Carlitos, não tenho dúvida. O senhor está ainda aqui presente conosco. Eu te reconheço pelo alto conhecimento que tem e fez muito bem. Acredito que vem a somar naquilo que nós imaginamos desse projeto. Se tem alguma coisa que nós podemos se aproveitar daquilo que ele nos repassou, eu acho que é importante isso, né? Tem algumas questões que a gente podia ajustar. E dizer que nós tivemos a oportunidade, o colega Mauro, né, para não ficar o troço disque-disque, né? Inclusive a gente teve que se reunir então para fazer algumas alterações, colega Mauro. Mas infelizmente o senhor não teve tempo, né? Mas tudo bem, não é o caso, né? Então ele até me pediu se podia se utilizar aqui do espaço, né? De que eu achava importante, né? De colocar até para os colegas vereadores, e assim o fez, né? Está de parabéns pelo autoconhecimento que tem. E dizer também que quando o colega vereador Itamar mencionou do Sérgio Moro, né? Quanto a COAF, né? Entendeu? De tirar do Moro. E dizer que nós devíamos, por questão de justiça, né, fazer essa mesma menção do juiz Sérgio Moro, aqui do delegado Eduardo. Né? Então, eu acho que o nosso Sérgio Moro, que nós temos a nível de Brasil, nós temos aqui o delegado Eduardo. Ele, acredito de que pelos instrumentos, daquilo que ele tem em mão, da forma que a delegacia de polícia aqui tem os instrumentos que tem à disposição, o trabalho dele eu acho que é superior ao que foi feito por Sérgio Moro. Inclusive, colega vereador, feliz, né, nesse instante aqui de deputados do MDB, né, que não estão envolvidos, mas a nível de Brasil, acredito que todos votaram contra, né, a favor da corrupção, né, entendeu? Né? Então, eu acredito que a nível de Brasil, a turma do MDB votou todos a favor para a retirada do COAF do Sérgio Moro. Então, eu fico envergonhado, e quando o colega vereador defende o Pedro Westphalen, eu diria de que eu também defendi um homem que fez um belo trabalho como secretário de transportes aqui. Eu praticamente também fiz campanha para ele, pedi votos, e hoje eu não posso de maneira nenhuma votar por cima, colega vereador Itamar. Estou de parabéns por levantar essa questão. Eu condeno, até quero ouvir dele próprio, porque qual a razão que votou a favor da corrupção? Votou contra o Brasil. A exemplo do cara mais votado, que foi o Cherini. Vejo que tem algumas pessoas que são participando do PR, que é do Luiz Henrique, né, entendeu? Né? Infelizmente eu tenho certeza que ele também não concorda com isso. Duvido que vocês concordem com a posição do Cherini. A exemplo do Afonso Mocto, do colega vereador Márcio, que não se manifestou sobre esse assunto. Afonso Mota, Pompeu de Matos, tenho certeza, Márcio, que tu não é a favor disso. A exemplo da turma do PT, imagine a vergonha que é do Paulo Pimenta, Bom Gás, Henrique Fontana, Marcão, Maria do Rosário, Heitor Schuch também teve uma grande votação aqui. Eu duvido. Eu lembro de uma repercussão muito grande. Eu lembro nessa casa aqui, na eleição, quando fui derrotado pelo atual prefeito, naquela oportunidade foi lotada essa casa aqui, quando trouxeram aquele pessoal da linha das pedras aqui, quando prometeram aquele na comunidade de São Cláudio, lá em cima, prometeram lá o ginásio. Até hoje, colegas vereadores, esse ginásio não aconteceu, mas iludiram aquele povo lá. E se não é verdade, eu quero que enche essa casa aqui de novo, se não é verdade. Prometeram o ginásio lá, até hoje estão a ver navios. Então são esses políticos aí que em época de eleição se aprofiam da bondade de algumas pessoas que dão a sua cara para bater, pede o voto, aí depois votam contra nós. Como é que nós vamos votar a favor da corrupção? Isso é uma vergonha. Eu não defendo, pode ser do meu partido, não interessa. Eu, cara que votou contra essa corrupção, eu não defendo mais. Também tem outro assunto, né, de grande importância, que é o projeto 19 que entrou nessa casa, onde pede alteração de padrão 4 para padrão 6, né? Inclusive eu recebi várias pessoas que vieram até esse vereador, e dizer que pela complexidade que envolve esse projeto, pelos efeitos que tem não só no vencimento dos ativos e dos inativos, eu diria também que precisamos fazer uma simulação do impacto financeiro. Estou falando agora sobre o 19, que cria cargos no quadro de cargos efetivos do Poder Público do Governo Municipal. E dizer que esse projeto de 19, colegas vereadores, nós precisamos fazer um estudo minucioso, a exemplo daquele do 16, que ainda temos muitas alterações, a exemplo daquele incentivo de queriam tirar a areia e a brita. Foi uma coisa unânime de todos nós. Nós estamos do lado da população, do contribuinte. Nós não concordamos, e realmente vai voltar aquele incentivo, né, de que areia e brita vai estar a favor. A exemplo também aqui desse projeto 19, onde diz de que o padrão 4, que é os mecânicos, vai passar para 6. Eu diria para os colegas vereadores, imagine só aquele pessoal do padrão 1, 2, 3 e 4 que ganha menos. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu acho que o meu tempo, né, passou, colega vereador. Vou ter que pedir meu espaço de líder. dos progressistas, por favor.
Espaço concedido do líder dos progressistas, o vereador Rui Milbra.
Bom, colegas vereadores, eu vejo esse projeto de bons olhos, mas desde que seja revisado o padrão 1, 2, 3. O 4, por exemplo, dos mecânicos, já estão querendo aumentar para o padrão 6. Eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão em casa, de que, para se ter uma ideia, até o padrão 4, as pessoas, além de não ganharem, ganharem bem menos do que os que ganham os 5, 6, até o padrão 11, trabalham 44 horas, enquanto que a partir do padrão 6 precisam trabalhar só 40. Se não chegasse o salário baixo, ainda tem que trabalhar mais. Outra questão, quando se dá um aumento, só o valor que dá de aumento, a exemplo do nosso prefeito municipal, que ganha quase 18 mil reais, só o que ele ganha de aumento dá mais quase do que o salário daquele padrão 1. Então tá errado a situação. Nós temos algumas correções para fazer. Esse pessoal que trabalha de sol a sol, tem um salário, olha, praticamente um salário mínimo. Nós precisamos fazer alguma coisa para valorizar aquele pessoal. Nós temos algumas distorções. Eu peguei aqui, fiz um levantamento, enquanto que nós estávamos conversando. Exemplo de um padrão 3, onde se inclui um eletricista. Imagine a complexidade, o perigo que é um eletricista que lida na fiação elétrica. Pode levar um choque a qualquer momento. Na obrigatoriedade de escolaridade exige ensino fundamental. Mas o pedreiro, não desmerecer o pedreiro pela importância que tem também é importante, ele está no padrão 4 e também exige a mesma escolaridade para ele. Ó, exemplo também do lavador de automóveis e o lubrificador, tá? Vocês acreditam que um lavador, lubrificador, não desmerecendo a profissão, ele pertence ao padrão 4. Qual é o risco que ele corre comparado a um eletricista? O viveirista também, ele faz parte do padrão 4, né? Ele também tem a mesma exigência em questão da escolaridade. Então são algumas questões que nós precisamos rever, né? Eu acredito de que nós precisamos fazer valorizar aqueles que menos ganham, que estão lá debaixo daquele parque de máquinas lá, trabalhando de sol a sol, né? Fazendo o melhor para que o pessoal que está aqui no ar-condicionado, no bem-bom, muitas vezes tendo direito, inclusive, diárias, né, e tudo mais, lá nós não temos direito a diárias, não tem nada, aquele pessoal lá. E qual é a valorização que tem? Então eu entendo e tenho certeza disso, de que nós precisamos valorizar aquele pessoal de lá. E isso eu vou fazer o possível. E tem também outra análise que nós precisamos fazer, dentro das extinções, alguns cargos, nós temos o zootecnista, no qual, há poucos dias atrás, nós tivemos aposentadoria. Inclusive, quero parabenizar aqui o Daniel Ross, que trabalhou 35 anos no serviço na Prefeitura Municipal. Está de parabéns. Mas eu acredito que, nesse momento, esse cargo, como ele já se aposentou, nós também podemos colocar ele como extinto, esse cargo. Né? Inclusive, esse trabalho pode ser executado por um engenheiro florestal ou um engenheiro agrônomo. É, teria só ao menos acrescentar as suas atribuições. E assim tem outras questões aqui, em virtude do tempo, talvez a gente não pode se aprofundar nos assuntos. Como também, colegas vereadores, conforme eu iniciei lá no início, inclusive, peço desculpa então aos colegas vereadores, me entusiasmei um pouquinho quando falei em questão de projetos que vêm ao encontro, principalmente do nosso cidadão agudense, tanto daqui da cidade como do interior. Eu trago muita alegria sabendo que nos próximos dias vai vir um projeto de grande importância, que é o calçamento das nossas ruas. Eu volto aqui de novo dizer aos colegas vereadores, a exemplo da Marechal Deodoro, a pedido foi feito a mim e tenho certeza aos demais colegas vereadores, naquela esquina lá do Pitch Automóveis, por tudo que ele faz e representa, pelo nome que leva o nosso município. Quando a gente abre as redes sociais, Pitch Automóveis vende por tudo. Precisamos trazer o calçamento lá para aquela esquina dele. Tem Manilo Sechela, frente às casas do Banco do Brasil, falta, acho que eu acredito, uns 10, 15 metros, 20 metros de calçamento. Não sei até hoje como é que a prefeitura não conseguiu fazer aqueles 20 metros. Se a gente pega essa turma da prefeitura, né, que tem 40, 50 operários, você faz um dia aquele calçamento lá. E também a descida do hospital, isso é uma coisa rápida de fazer aquele calçamento com recursos próprios. Né? Nós temos também a Euclides Kliman, né, que eu já citei, como também a Rolf Parralha, que ela descida o ser da igreja lá. Precisamos valorizar aquele pessoal que desce, não seja quem vai em direção ao Rincão Espraiado. Outro também, da José Bonifácio, na esquina descida do Capitão Gama, né, de frente aos transportes Nelson Guzzi. Eu nem vou citar a minha, a minha rua que fica próxima, e talvez o pessoal vai dizer o único calçamento que está próximo à minha empresa. Nós temos ali na frente do Transportes Guzzi, e tem aquela esquina na frente do meu depósito ali também. Nós temos um bairro que foi investiu muito, que eu não podia deixar de citar aqui, colegas vereadores. É Emílio Trepp, né, que tem a esquina com a Tiradentes, um bairro residencial, que eu acredito de que nós fizermos um levantamento, não desmerecer as demais as ruas, mas aquele bairro lá investiu muito, próximo à oficina do Kiko, para o pessoal se localizar. Aquele local lá nós precisamos trazer calçamento, como também nós temos outras, a Paulo Harris, a Luiz Janner, a Rua Carbone, que até o asfalto, a Travessa na Muniz Ferraz e tantas outras. A Travessa Júlio Neuer, não são notícias boas que vêm. E para finalizar, então, colegas vereadores, nós temos uma reunião importante nesse domingo de manhã, né, dos progressistas aqui, é a convenção da escolha do nosso novo diretório, nosso novo presidente, para defender a sigla do meu partido. Tenho o maior prazer, maior honra de estar no partido do Progressistas. Então é domingo, todos os simpatizantes que vêm até aqui nessa casa, para essa convenção, para a escolha do nosso novo presidente, a partir das 8 horas até o meio-dia. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, Carlito, pelo teu uso da tribuna, gostaria de te dizer que ideias são bem-vindas e, com certeza, com a sua experiência e precisamos sim ouvir. Eu sempre, em todas a minha campanha, sempre digo que a gente precisa mais ouvir do que falar. E a gente usa debate aqui nesta casa, mas sempre tem uma ideia, tem algo que tu acha que está correto. Por isso existem representantes de várias regiões, de vários setores. Mas ideias são sempre bem-vindas e, com certeza, a gente tem as duas comissões, a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem a Comissão de Constituição e Justiça, que pode trabalhar em cima de algumas alterações que possam melhorar esse projeto. E essas ideias vieram em tempo bom, acredito eu que nós escutamos atentamente e vamos trabalhar para tentar mudar alguma coisa que a gente julga correto no projeto de lei 16 de 2019. Também, escutando a colocação do vereador Rui Milbert, que fala sobre um perito que fez o levantamento de uma peça de caminhão que um servidor poderia ter causado o estrago daquela suposta peça do caminhão, ponta de eixo. E acredito eu que a comissão de sindicância, quando investiga um processo, é a mesma coisa que a investigação por parte da justiça. Ela precisa de dados, ela precisa de testemunhas, ela precisa ouvir, ela precisa de laudos técnicos que possam comprovar se houve realmente comprovação de que foi causada por um servidor ou não. Não é diferente do que aconteceu com a famosa ponte da Picada do Rio. Nós tivemos denúncias no Ministério Público. O Ministério Público exigiu, por parte da administração pública municipal, que fizesse um levantamento da estrutura da ponte da Picada do Rio, que nada mais é que um perito que ficou monitorando a ponte por vários meses. Temos o resultado, o prefeito tem o resultado, que a ponte não teve alterações na estrutura, ou se teve, teve pouca, que não prejudicaria a atual estrutura que lá hoje tem. Tudo gera em custos. Quanto vocês acham que poderia custar um monitoramento de 6, 7, 8, 10 meses? Por uma empresa de fora, com aparelhagem que foi lá colocado, por medições, por que precisou ser feito? Porque houve denúncia, houve pessoas que duvidavam que a ponte tinha a estrutura que estava no projeto. Não é diferente numa comissão de sindicância que exige dados, exige peritos que possam comprovar ou não se houve sim negligência, se houve sim problemas do servidor público municipal. Então, simplesmente a administração pública está cumprindo com o que diz a lei. Precisa ser investigado? Precisa. Precisa pagar perito? Precisa. E vocês sabem que valores são absurdos para nós, mas esse pessoal cobra. E tu precisa ter esse pessoal para fazer esse monitoramento. Quero desejar aos vereadores que vão na marcha, eu pessoalmente não vou poder ir, mas eu tenho certeza de que todos, são 7 vereadores que irão nos representar na marcha, que acontece na quarta e na quinta, com várias reivindicações que vêm aqui do nosso município, da região, regional. Eu tenho certeza que vocês nos representarão muito bem o município de Agudo e aqui a Câmara, pelas reivindicações que foram levantadas. Desejo sucesso para vocês e que possam vir com bastante alegria, entusiasmo de que alguma das coisas pedidas tem uma luz no fundo do túnel que possa se concretizar. Mas eu tenho certeza que estamos bem representados por todos vocês que vão nesta marcha. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de junho de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.